Se tiver um microfone sem fio, eu prefiro, né, normalmente. Eu tenho cara de japonês, mas eu sou neto de italiano, eu não consigo falar sentado nem com as mãos paradas, assim. E desculpa também o traje, eu vim de pinguim, porque no convite não tinha o dress code. Amanhã eu venho de chinelo, então. Agora amanhã eu vou gastar a bermuda. Quando o pessoal me pergunta que raios que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu no Brasil durante o mês de junho, eu tento, na verdade, explicar que a gente tem muitas alternativas para o que aconteceu. Ninguém ao certo vai cravar uma única razão. Aliás, quem cravar uma única razão está errado. Até porque o que aconteceu naquele mês de junho em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em uma série de outras cidades no Brasil, protestos e manifestações que colocaram nas ruas mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão e meio de pessoas. Ou seja, foi um momento único. Tanto é que agora se discute se no ano que vem, que é ano de Copa do Mundo, que é ano de eleições gerais, se é possível você repetir tudo aquilo. O combustível para tudo isso foi dado pela violência policial. Mas antes de entrar no tema da violência policial, eu vou falar de algo que já comece, que alguma coisa que foi o fio condutor de tudo isso, que foram os protestos pela melhoria do transporte público no país, no Brasil, nas principais, nas grandes capitais, mas também uma pauta muito objetiva, uma pauta muito específica, uma pauta muito concreta, que foi trazida pelo movimento Passe Livre, que é um movimento majoritariamente de jovens das grandes cidades, né, com uma visão de esquerda, que queriam reduzir o custo da tarifa. Na verdade, o que eles querem é tarifa zero para transporte público nas cidades, os chamados 20 centavos. Qual que é a sua reivindicação? Se você falar, olha, eu quero derrubar o aumento de ônibus, cortar 20 centavos da tarifa, ponto. Todo mundo entende. Isso, inclusive, foi uma novidade. É diferente de quando, com todo respeito, também já fui do movimento estudantil, e quando no movimento estudantil você faz aquelas assembleias gigantes, sabe, que demoram 14 horas, e no final você tira aquela pauta de reivindicação que começa com a melhoria da residência estudantil e termina com o fim do FMI. Então, o que acontece? Você não consegue cumprir uma pauta tão extensa e tão ampla. Teve um primeiro movimento, uma segunda manifestação, uma terceira manifestação, protestando, fechando a avenida, mas com algumas poucas milhares de pessoas. Nada maior do que os movimentos de rua que já aconteciam no Brasil. Pois vamos lembrar, o Brasil já tem, por exemplo, já tinha a Marcha das Vadias, nós tínhamos a Marcha da Maconha. Há décadas nós temos Marcha de Trabalhadores Rurais Sem Terra, Marcha de Sem Teto, Marcha das Margaridas, durante o 8 de março. E o Passe Livre estava trazendo algumas milhares de pessoas a cada dia. Até que num dia 13 de junho, era uma quinta-feira, eu me lembro bem porque o gás lacrimogêneo não me deixa esquecer, a polícia militar, ela reprimiu com violência desmedida a manifestação pacífica do movimento Passe Livre. Jornalistas se machucaram gravemente também. O jornalista que quase ficou cega, aquele protesto foi televisionado ao vivo, passou em programas que são considerados sensacionalistas, mas estava sendo passado. E todo mundo estava vendo a violência com a qual aqueles jovens estavam sendo injustamente tratados. Então, aquilo que era uma pauta ligada à questão do transporte público e a questão do valor da passagem, ela deixa de ser simplesmente um protesto. E passa também a ser protesto pelo direito de protestar. A liberdade de expressão e a liberdade de debate, de discussão pública, entra naquele meio. E naquele final de semana, do dia 15 de junho e 16 de junho, houve, através das redes sociais do Brasil, muita discussão e muito debate. E naquele dia, apesar dos números iniciais, os números finais estão apontando entre 200 e 300 mil pessoas nas ruas de São Paulo, apenas de São Paulo, naquele 17 de junho. 200 a 300 mil pessoas. Era um mar de gente, né? Tipo, era impossível. Tipo, eu estava desesperado. Eu falei, eu vou comprar um patins para poder ir de um lado para o outro da manifestação e poder fazer a cobertura. Aquele protesto de 17 de junho e 18 de junho muda o comportamento. O Estado percebe, não é que fez besteira, mas percebe que o pessoal ficou insatisfeito e tira, no caso de São Paulo, a ação policial. Já vou falar do Rio de Janeiro, que é diferente. O que, que acontece quando você chacoalha um refrigerante, né, com gás? Você chacoalha um refrigerante e você abre a tampa. Ele sai para fora. Mas ele vai só soltar espuma? Não, ele vai soltar tudo que tem dentro da garrafa. Vai junto com aquela pressão que destampou. O que, que aconteceu naquele 17 de junho e 18 de junho? Havia uma pressão na sociedade brasileira tampada, principalmente dos mais jovens. Quando aquilo destampa, justificado pelo passe livre e pela violência policial, leva para fora muitas outras coisas. Ou leva para fora demandas, insatisfações, principalmente dos mais jovens, da classe média baixa, da classe média alta, classe média média, que seja, mas leva essas insatisfações para fora, para a rua. E aí você começa a ver os jovens não apenas pedindo por redução no preço do transporte, por aí vai, mas também pedindo por mais educação, por mais saúde, por menos corrupção. Qual que é o problema? Quando você pede mais educação, você está pedindo o quê? Absolutamente nada. Quando você pede mais saúde, você está pedindo o quê? Absolutamente nada. Quando você pede menos corrupção, você está pedindo o quê? Absolutamente nada. Por quê? Porque isso é superficial. Mais educação é simplesmente você trazer para fora um descontentamento. Então, o que acontece? Aquela explosão, né, levou para fora, levou para a rua muita gente que estava insatisfeito, muitos jovens que estavam indignados, insatisfeitos, mas não sabiam muito bem no que estavam indignados, muito menos sabiam por que estavam insatisfeitos. Já aconteceu, em parte, na Espanha, já aconteceu, em parte, no Occupy Wall Street, em que vem gente para fora, mas que, na verdade, está com uma energia muito grande dentro, mas não está canalizada para alguma coisa especificamente, só está insatisfeito e está indignado. Eu vou contar um caos bem rápido. No dia 18 de junho, eu estava fazendo a cobertura, e aí, de repente, apareceu um rapaz segurando um cartaz e escrito... Dilma, presidenta do Brasil, né? Dilma é uma vaca. Aí eu fiquei olhando, lá encostei no poste, eu fiquei olhando assim, né? E ele todo feliz, pimpão, peito estufado, parecia um pombo. Aí eu cheguei para ele, né? Eu falei, eu sei que é chato, você está curtindo sua manifestação, veio o japonês lá te encher o saco, mas eu fui lá falar com ele, bater um papo, falei, meu amigo, por que a Dilma é uma vaca, né? Ele não sabia falar o porquê. Aí eu falei, você pode chamar de corrupta, burra, idiota, incompetente, qualquer coisa nesse sentido que diga respeito ao seu cargo. Mas nada que diga a natureza de ser mulher. Vaca, vadia, e entre outras coisas absurdas e machistas que estão entre... Aí eu fiquei falando de machismo e sociedade brasileira para ele uns 15 minutos, né? Aí ele foi... Ficou sem graça, né? Falou, desculpa, eu achei que era uma boa ideia. Eu falei, não é. Não é uma boa ideia. E aí o pai, e depois dentro dos 5 minutos, o pai dele veio atrás e falou, desculpa, eu discordo, meu filho está correto, a Dilma é uma vaca. Aí eu falei, ah, eu sei de onde veio daí, né? Eu falei, como é que o senhor sabe? Eu sou professor universitário, ele falou. Aí eu falei, ah, não, então... Logo na sequência, eu vi um cartaz semelhante, o cara segurando um cartaz, escrito, Alckmin, que é o governador do estado de São Paulo, é gay. Aí eu falei, eu já falei também, eu fui lá bater um papo, falei, desde quando gay é xingamento, meu amigo? Aí também, mais 15 minutos, mas não veio o caso, estou querendo mostrar, essas duas historinhas servem para dizer para vocês o quanto, na verdade, esse pessoal estava com aquela vontade de ir para a rua protestar, vontade de botar para fora indignação, mas não, boa parte do pessoal que foi não tinha uma formação política que lhes permitisse avaliar o Brasil... E fazer com que fosse, beleza, está errado aqui. Não, eles vão para a rua pela primeira vez. Aqueles dias foram quando o Twitter e o Facebook foram às ruas. Mas órfãs politicamente. O pessoal que foi à rua, o pessoal de esquerda, estava horrorizado, porque tinha muita gente trazendo cartazes extremamente conservadores naquele dia. E aí o pessoal achou, nossa, a direita tomou a rua. Vai acontecer um golpe de Estado. Eu tive que ficar acalmando meus amigos do PT. Calma, não vai ter golpe, calma. E o que aconteceu é que boa parte daqueles jovens, não é que eles iam para o golpe. Eles não iam pegar em armas. No máximo que eles iam pegar era em bisnaga de chocolate. Eram moleques que estavam, na verdade, pela primeira vez indo para a rua, órfãos politicamente, e que compravam um discurso fácil. Esses jovens, eles não estão, na verdade, querendo golpe. Eles estão querendo carinho. Esse pessoal está querendo, né, ser inserido dentro do debate político. Acabou esse debate esquerda-direita. Não existe mais. O capitalismo venceu, acabou. É o que falam para ele. Eles, aliás, esses jovens, são filhos de pais que chegaram à fase adulta na época do auge do neoliberalismo e do consenso de Washington. Eles são, esses jovens que vão para a rua agora, pelo menos da classe média alta, são filhos do neoliberalismo. E os de classe média baixa são filhos da política social do governo Lula, que garantiu a inclusão social não através da efetivação da cidadania, mas através da efetivação do consumo. Uma sociedade, a sociedade brasileira é cada vez mais uma sociedade em que ser é ter. E se você não tem, você não é. Não significando, contudo, que outras dimensões da vida deles, como a qualidade de vida no dia a dia, tivesse garantida. Aqui na Alemanha, é interessante, você vai para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França, você vê pessoas em pequenas praças fazendo piquenique. No Brasil, você não vê isso. Você vê isso em parques grandes no Brasil. Você vê isso na praia. A sensação de pertencimento do espaço público no Brasil é inexistente entre os jovens. Você sabe onde os jovens socializam, na classe média brasileira socializa? No shopping center. Né? Em lugares que são hermeticamente fechados, simetricamente calculados e matematicamente protegidos e seguros do lado de fora, inclusive climaticamente. A classe média baixa, ou a classe baixa, socializa na própria periferia, muitas vezes. O Rio, você tem a praia, pelo menos, que tem bem e o mal, com problemas e mais problemas. E, além do mais, o Rio é uma região, é uma situação mais... É diferente. A periferia, e muitas vezes, está conectada com o centro. Porque você tem morro, baixada, morro, praia, morro, praia. Em São Paulo, é como se fosse um castelo medieval. Um centro rico, uma periferia pobre. E o pessoal rico não usa os espaços públicos. Pois bem, as manifestações foram um pontapé inicial para que os jovens do Brasil acessem esses espaços públicos e vejam os espaços públicos como locais de socialização. Se essa socialização não acontecer, você não tem como conhecer o outro. E se você não conhecer o outro, você não vai ser tolerante, você não vai tentar construir uma saída conjunta, uma saída solidária. A internet ela é muito boa, a internet ela é muito útil, mas muitas vezes ela torna os debates polarizados, em detrimento à necessidade de um debate unificado, em que você olhe no olho da outra pessoa, entenda o diferente como um igual e possa construir um caminho conjunto. Isso só vai se dar no momento em que o brasileiro for mais para a rua e encarar a rua não como um problema, mas como parte da sua vivência diária. Minha provocação inicial era essa. Eu quero agradecer novamente o convite. Um abraço.